Bem, vamos começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus de Praga, abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, São José, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Nossa Senhora Auxiliadora, São Francisco de Sales, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então nós teremos quatro conferências, né? Eu darei duas delas, a primeira e a última. Naquele programinha que vocês viram, né? Que foi anunciado. A primeira conferência era a frustração, os esforços e o desenvolvimento da virtude nos filhos. Para a gente se exercer na frustração, eu vou mudar a ordem. Eu vou falar primeiro sobre a questão da autoridade, certo? Que seria a última, que passa então a ser a primeira. Depois o padre Pascotto vai falar da questão do afeto, né, entre os membros da família, e o padre Ivan sobre a educação para o sofrimento, o que, claro, toca um pouco também a questão da frustração, do esforço, para se alcançar a virtude, né? Bem, esse tema da autoridade, né, é um tema bastante importante e que, no fundo, que eu acho que é capital e é um problema central no mundo moderno. Não só na família, mas na sociedade como um todo e na igreja, inclusive, né? No fundo, a gente pode dizer que a gente vive uma crise de autoridade. Quando a gente fala em autoridade, a gente já tende a considerar sempre o súdito e a obediência devida à autoridade. Claro que isso é um ponto capital, né? Mas o que nós vamos tratar aqui é, sobretudo, da autoridade em si, sobretudo, do reconhecimento de se possuir essa autoridade dentro da família, né? E o propósito aqui não é tanto, na verdade o propósito não é tratar da questão da autoridade entre marido e esposa, né? Marido como chefe, como cabeça da família, que é um tema importantíssimo, já tratamos também em alguma outra ocasião, mas sobretudo da autoridade com relação aos filhos, né? E aí de ambos, do pai e da mãe. Só um parênteses também, quando a gente fala de autoridade entre o casal, né, do marido com relação à esposa e o resto da família, sempre é um pouco chato, desagradável, que a gente fala e cada um puxa para um lado. A esposa, viu como é que não sei o que você tem que fazer, sua autoridade e tal. E o marido para a esposa, viu como é que você tem que ser submissa, que não sei o que, etc. E o objetivo não é bem esse, né, de ficar cutucando o outro. O objetivo é que cada um procure fazer a sua parte, né? E de modo maduro, precisamente. Então, bom, fechado parênteses com relação a isso. A gente pode passar para a questão da autoridade. Então, a autoridade, né, minada no seu princípio e no seu exercício, né, e o que nos concerne em relação aos filhos, em primeiro lugar. Se alguém aí atrás puder rapidinho fazer o favor de buscar aquele apoio de mesa do microfone que fica lá no salão, quem pode ajudar aqui. Então, essa questão da autoridade é muito importante, na verdade, fundamental. Toda sociedade pressupõe a autoridade, Né? E sem autoridade a sociedade se esfacela. É o princípio, né, de unidade, é mesmo um pouco a causa formal da sociedade, a autoridade, quer dizer, a autoridade faz que a sociedade seja tal ou tal sociedade, né, que tenha tal ou tal natureza, tais ou tais características. Bem, o problema, né, da autoridade, ou essa autoridade minada nos seus princípios, claro que isso vem um pouco do orgulho humano, que vem desde o pecado original. O pecado original é um ato contrário à autoridade divina, que tinha dito para não se comer do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Então, uma rebeldia, né, um ato contra a autoridade perfeitíssima de Deus. E claro, bom, que isso perpassa de um modo geral a história da humanidade. Mas de forma mais sistemática, digamos assim, mais organizada e mais difundida, a autoridade é colocada em xeque na decadência da Idade Média, né? E, em particular, é um, digamos, uma certa consequência ruim da disputa entre a autoridade da Igreja e a autoridade secular. Né, a autoridade dos príncipes, de forma a poder justificar a autoridade dos príncipes, né, o poder dos príncipes, afirmando que, no fundo, a autoridade do Papa, a autoridade da Igreja, é uma autoridade arbitrária. Né? Bom, então vamos ver rapidamente, né, um pouco as consequências disso. Aí nós temos que considerar basicamente três elementos, né, nesse questionamento da autoridade, ou nessa autoridade colocada em xeque. O primeiro é a própria autoridade, o segundo é a lei ou a regra, e o terceiro é a liberdade. Né. Então, a partir dessa decadência da Idade Média, se passa a considerar a lei, seja ela religiosa, seja ela civil, como algo arbitrário, como algo simplesmente vindo da vontade da autoridade. Não é que seja uma coisa razoável, em conformidade com a razão, em conformidade com a natureza humana, algo que eleve a natureza humana, que aperfeiçoe a natureza humana, bom, inclusive, né, elevando-a à ordem sobrenatural no que diz respeito à lei, né, da Igreja, né, à lei de Deus propriamente. Não, se trata de uma arbitrariedade. É uma coisa que vem da vontade do superior, porque ele quer. Se ele quisesse, poderia ser o contrário, né? Então, a lei passa a ser enxergada, a lei ou regras em geral, passam a ser enxergadas desse modo, como sendo algo arbitrário e não algo em conformidade com a razão. E isso mesmo com relação a Deus, tá? Por exemplo, Guilherme de Ockham, né, que é um dos grandes assim, de ter influência, né? Péssimo, mas grande de ter influência, dos grandes teólogos, filósofos, né, dessa decadência da Idade Média, diz precisamente isso, né, que Deus poderia ter feito os mandamentos ao contrário, se ele quisesse. Quer dizer que é desse modo porque ele quis. E se é assim com Deus, quanto mais com as autoridades humanas, né, seja na sociedade civil, né, de um modo geral, seja no seio da família, né. E claro, então, que considerando, né, um preceito, uma lei, uma regra, uma ordem que venha da autoridade como algo arbitrário, como algo que é contra a nossa liberdade, nós vamos nos voltar, no fundo, contra a autoridade. Né? A autoridade é alguém que está suprimindo a nossa liberdade, que está fazendo o que ela quer para o bem dela, porque ela acha que é bom, segundo o capricho dela, e não em conformidade com o que é efetivamente bom. Né? Então, essa visão das coisas, né, da lei, da regra, que se opõe à liberdade, é uma visão que predomina hoje profundamente. Embora a gente saiba que não é, que não seja assim, isso nos influencia muito. Nos influencia tanto quando a gente tem que obedecer. A gente sempre fica, ah, que não sei o quê, mas é necessário, é não sei o quê, fica chateado, nossa tendência é quase essa, bom, do pecado original um pouco, mas também de toda a água que nos rodeia, né, na nossa sociedade. Então, como se a autoridade fizesse o que é do capricho dela e que isso nos impedisse a liberdade. De fato, concretamente, sobretudo na sociedade atual, infelizmente nós temos leis e regras que são arbitrárias, né, que não são boas efetivamente. Mas isso não impede o princípio, e quando essa mesma autoridade que manda uma coisa ruim manda uma coisa boa, nós devemos toda obediência, toda docilidade a ela, né, no que ela manda de correto e de bom. Então nós temos aí esses três elementos no fundo em conflito, né? A liberdade nossa, que seria impedida pela lei e pela regra, que vem de uma autoridade arbitrária, que age por capricho, porque quer, né? Essa é a minha vontade, que minha vontade sirva como ordem, né? Inclusive é um adágio que se forma um pouco nesse tempo, né, no governo das sociedades. Isso então afeta quem obedece, mas afeta também quem manda, quem tem autoridade, essa concepção das coisas, porque a pessoa muitas vezes vai exercer a sua autoridade como que com medo. Ah, será que eu estou impedindo a liberdade do outro, né? Eu estou sendo arbitrário e que não sei o que, que não sei o que. Como se fosse um mal exercer a autoridade que ela detém, que vem de Deus, como a gente vai ver. Então, essa concepção das coisas atinge não só quem deve obedecer, mas a própria autoridade. E às vezes que quer exercê-la de modo bom, correto, mas fica sempre com esse receio, né, da outra parte enxergar como um arbítrio, se revoltar. E então o exercício de uma boa autoridade é tolhido, é impedido, é diminuído consideravelmente, né? E a verdade é que é todo o contrário, né? A autoridade deve promulgar leis, regras. E aqui quando eu falo leis, regras, né, todo mundo está pensando, sei lá, num presidente, numa coisa. Não, leis, regras na própria família, né? O pai e a mãe. A autoridade emana regras, ou fazer regras, que são boas, que estão em conformidade com a razão, não por capricho. Claro que alguma coisa pode ser feita de um modo ou de outro, a gente tem que decidir. Nós vamos comer 12h30 e não 12h15 ou 12h45. Né? Tem que ser decidido, não tem nada de arbitrário, é um horário razoável para comer e é isso. Né? Então a autoridade, ela está posta para o bem dos súdios, para o bem daqueles que são governados, para fazer leis e regras que sejam para o bem, sejam de acordo com a natureza humana, de acordo com a lei divina. E essas regras ajudam a liberdade, não a destroem, né? O ensinamento da igreja e a própria natureza mostra isso de forma clara, né? A nossa liberdade abandonada a ela mesma, sem uma autoridade que a oriente, sem lei, sem regras, inclusive também sem a graça, ela vira uma licença, né, para fazer um monte de coisa errada. E fazer coisas erradas, pecados no fundo, né, coisas viciosas, é escravidão. Nosso Senhor diz, né, que ele comete o pecado é escravo do pecado. E por que que é escravo do pecado? A gente diz que é propriamente livre, sábio, livre, aquele que age virtuosamente, quer dizer, em conformidade com a razão, iluminada pela fé. O pecado é sempre algo irracional, né? E então, ao agir, Pecando, nós não agimos como alguém livre, mas como alguém que está submetido a uma outra coisa que não é a razão iluminada pela fé. A gente age como alguém que está submetido às nossas paixões, à nossa vontade desordenada. Nós somos escravos, né? Então as pessoas acham que têm liberdade ao fazer o mal sem regras ou diminuindo as regras ao máximo, e na verdade elas são escravas do pecado. Então as boas leis, né, e essa bondade da lei é também na medida correta ou na quantidade correta, ajuda muitíssimo a liberdade. Para educar os filhos bem, para educá-los para uma boa liberdade, para que eles possam escolher bem em vista de um fim bom lá na frente, eu preciso dar regras. Eu preciso, né, ter leis estabelecidas, regras, exercer minha autoridade. É isso que vai permitir que um filho, crescendo, tenha liberdade verdadeira, que é a liberdade para o bem, né? Bom, então essa concepção, né, da lei, da regra, como vindo de uma autoridade arbitrária, porque ela quer, porque ela deseja, conforme o capricho, que ao contrário a minha liberdade, que me limita, essa concepção que permeia toda a nossa sociedade e nos atinge muito fortemente. Tanto para obedecer, a gente viu isso, por exemplo, toda a questão aí da pandemia, né? Ao exagero, etc. Mas no fundo é uma revolta contra a autoridade em ordens legítimas, muitas delas. A gente viu muito essa concepção mesmo, né? Ditos tradicionalistas, etc. Eu digo ditos porque eu não gosto dessa palavra, né? De católico tradicionalista. Mas também em quem exerce a autoridade, isso tem uma influência muito grande. A gente exerce a autoridade com medo, hesitando, como quem não tem autoridade, como se fosse um mal. E só isso já prejudica na educação. O que a criança vê, ela percebe, né? Que às vezes a gente dá ordem assim meio pesaroso demais, hesitando. Mas ela, bom, no fundo, então, não tem muita autoridade, né? Ou ela está fazendo isso, mas está com tanta coisa assim que é para o meu mal, então, mas por que que eu tenho que fazer? Não. Então, isso atinge quem tem que exercer também a autoridade. Claro, né, nós vamos chegar, não quer dizer que eu vou, né, chegar lá derrubando tudo, etc. Isso aí não é autoridade. Então, vem desde essa decadência aí da Idade Média, né? Século 14 já um pouquinho, sobretudo 15, né? E vai culminar também no liberalismo, né? O famoso liberalismo que a gente, cada ocasião que tem, procura atacar, porque é um dos males maiores do nosso tempo, né? E o liberalismo é justamente isso, né? Essa licença, no fundo. É a liberdade sem limites. É a liberdade que não está condicionada à verdade, que não está condicionada ao bem, não. Isso vai em todos os âmbitos, né? É do Estado com relação à igreja, é do aluno com relação ao professor, é dos filhos com relação aos pais, né? Esposa com relação ao marido e assim por diante. É da nossa inteligência com relação à verdade, é da nossa vontade com relação ao bem, é das nossas paixões em relação à reta razão. Então, esse liberalismo, né? Essa liberdade sem limites atinge tudo. E é consequência desses princípios postos lá na decadência da Idade Média. Não. Então nós raciocinamos mal, né? Fomos formados, quase todos nós, aqui nesses princípios errados. Não é fácil se desfazer deles na prática. A gente pode até ter uma concepção correta, mas na prática não é tão simples, né? A gente tem que se esforçar bastante, pedir bastante a ajuda de Deus, né? Bom, então está aí posto, né, digamos, a autoridade minada nos seus princípios. É nessa concepção de lei, de regra, de liberdade, que consequentemente nos faz ver a autoridade como inimigo, certo? E claro, né, que na política moderna, algumas vezes, ou até muitas vezes, infelizmente, em muitos aspectos, de fato é. Mas como eu falei, se erra num ponto ou no outro, naquilo que está correto, a gente guarda o respeito obedece, né? E procura manter no que é de nossa parte a ordem na sociedade. A rebelião, a revolta só prejudica ainda mais tudo. Bem, quando a gente fala de autoridade, a gente pode considerar um pouquinho a etimologia, né, da palavra, quer dizer, a origem dela, né? Autoridade tem a ver com autor, né? Com alguém que, de alguma forma, age para nos dar um ser, para nos formar, no final das contas, né? O primeiro autor da nossa existência, da nossa vida, o autor da nossa conservação, do nosso bem, é Deus. Por isso ele é a primeira autoridade, e a autoridade suprema, né? Porque de fato tudo absolutamente depende de Deus na nossa existência, na nossa vida. Ele é o autor de tudo. Então ele tem a autoridade suprema. Todos aqueles que de alguma forma também cooperam, né, para o ser ou para o bom desenvolvimento, né, desse ser, realmente tem autoridade, começando pelos pais, que cooperam com Deus na obra da criação. Estão ouvindo aí no fundo? Ou está abaixo aí? Então, cooperam na obra da criação, e não basta criar, é preciso levar aquilo que teve início à sua perfeição, é preciso educar, né? Então, os pais são autores também dessa vida, né? E, consequentemente, têm autoridade. Um padre, claro, como instrumento de Deus, é autor da vida espiritual nas almas. Então, ele tem também autoridade, né? Um professor numa escola é autor também de várias coisas, do ensinamento propriamente dito, mas também na cooperação de formação daquela pessoa, ele tem autoridade. Bom, e assim por diante, né? O chefe de uma sociedade civil é autor, em certo sentido, daquela sociedade, da sua conservação para o bem de cada membro. Tem autoridade sobre os membros da sociedade, né? Então isso é bastante interessante e importante, né? No fundo e claramente, toda autoridade vem de Deus. E eu acho que isso a gente esquece muito. A autoridade que os pais têm sobre os filhos vem de Deus. A autoridade não é uma prerrogativa nossa que seja facultativa. Eu posso, não posso, né? Eu exerço quando eu quero. É algo que Deus deu, e pela própria natureza, né? Então ela vem de Deus. Aquele que tem autoridade tem uma autoridade que vem de Deus, que deriva de Deus, que foi dada por Deus. A autoridade é, portanto, boa. É algo bom. É algo bom e para o bem dos súditos, em primeiro lugar, bom, e para a sociedade como um todo. Então, é para o bem dos filhos e para o bem da família como um todo. Mesmo para o pai e para a mãe, né? Para o marido e para a esposa. A autoridade que vocês têm sobre os filhos de vocês vem de Deus. Não é uma autoridade fundada numa coisa precária, né? No código civil, no direito de família. Não é nada disso, né? Vem de Deus. Não é costume, não é tradição. Vem de Deus, pela própria natureza, como Deus fez as coisas. Vocês têm autoridade. E, consequentemente, não podemos renunciar a ela. A autoridade é, por um certo aspecto, privilégio, né? Mas é, sobretudo, dever, né? Um ofício, um munus. Um serviço. O Senhor não veio para ser servido, mas para servir. Não. Então essa autoridade vem de Deus. E é para o bem real dos súditos. Sem o exercício dessa autoridade, que pode revestir certas nuances, claro, em razão das circunstâncias, mas sem o exercício dessa autoridade, o prejuízo é para os súditos. Em primeiro lugar, além da própria pessoa que não exerce, né? Que tem o dever de exercê-la. Então, às vezes a gente não quer exercer nossa autoridade como se fosse um bem, e não é. Não exercer a nossa autoridade é um mal. Mesmo quando eventualmente eu dou maior liberdade para o bem, né? Dentro de coisas boas, exercendo a minha autoridade. Bem. Bom, e claro, né, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, mas para já deixar claro também, e a gente já mencionou, a educação é uma educação para a liberdade. A nossa autoridade é para ir formando essa boa liberdade. E na medida em que o filho, né, vai conseguindo raciocinar cada vez mais por si mesmo, e conseguindo, né, pela virtude formada com a ajuda da autoridade ao longo dos anos, à medida que vai conseguindo agir pensando e se orientando bem, fazendo boas escolhas, cada vez é preciso intervir menos, né, para que a pessoa vá exercendo essa boa liberdade. Então, os pais têm essa autoridade, uma autoridade que vem de Deus. Como a gente já viu, se os pais hesitam em achar que realmente têm essa autoridade, se hesitam no exercício, no bom exercício dela, claro, os filhos veem. Se exerce como mal, os filhos percebem. E se os pais estão exercendo como mal, cheio de dedo, né, com medo, os filhos vão achar bom. Então, tem alguma coisa errada aí. Ou ele não tem autoridade, e por isso está com medo e cheio de hesitação, ou está me mandando fazer alguma coisa ruim. Arbitrária, justamente. Bom, claro, né, que não hesitar e exercer a autoridade reconhecendo que é um bem, não quer dizer, mais uma vez, sair por aí gritando, esbravejando, como se fosse simplesmente um militar desordenado. Não é preciso exercê-la com naturalidade, mas como quem tem realmente autoridade, né? Bom, e uma vez já minada essa autoridade, né, já enfraquecida por algum motivo ao longo do tempo, é difícil recuperá-la, né? É difícil recuperá-la, porque você vai exercer uma autoridade, às vezes querendo ser um pouco mais brusco para recuperá-la, às vezes só vai piorar, porque a pessoa vai achar que é ainda mais arbitrário. Então, para recuperá-la, às vezes é bastante mais difícil, né? É preciso bastante mais serenidade também nessa recuperação e muito recurso a Deus. Eu não estou falando já de filho formado, né? Ah, como é que eu vou recuperar minha autoridade? Que, propriamente falando também, um filho maior de idade que já não mora mais na casa dos pais, não tem dever estrito de obediência, né? Tem de reverência, de ouvir os conselhos, evidentemente, mas não de obediência. Falo mesmo de crianças pequenas, que às vezes os pais já, de alguma forma, perderam a autoridade, né? Bom, essa autoridade é minada também pela ausência de Deus na sociedade. A gente falou, toda autoridade vem de Deus. Se Deus está ausente, no fundo, a autoridade não se sustenta. Aí a gente pensa, bom, nós somos católicos, nós temos Deus, então nossa autoridade está garantida, né? Não. Muitas vezes a gente sabe disso, a gente reza, né? A gente procura se esforçar. Mas mesmo entre nós católicos, mais uma vez, a gente não tem essa convicção profunda de que a autoridade vem de Deus. E a gente não coloca Deus no meio do exercício dessa autoridade de forma ordenada. Bom, nesse livro aqui, que é interessante, a Arte das Artes, Joseph Dürer, jesuíta, acho que não tem em português, bom, ele vai dando alguns exemplos, né, com relação a isso. Fala lá na Espanha de uma professora que estava numa escola laica e que mandou o aluno fazer uma coisa. O aluno perguntou, mas por quê? Não era o caso de argumentar, de explicar propriamente, né, para aquele aluno. Mas, porque estou mandando com a minha autoridade. A criança riu e falou, que, qual é o fundamento, né, dessa autoridade? O que autoridade é essa? E viu que não funcionava, né? Tentou recorrer a uma ética laica, não funcionou, né? O bem do país, o próximo, não sei o quê. E finalmente recorreu a Deus. E aí funcionou, né? Então é preciso exercer a autoridade também, recorrer a Deus, né? E muitas vezes mesmo como católicos nós esquecemos disso, né? Dom Bosco dá o exemplo, né, desse recurso a Deus na educação de uma forma geral e no exercício da autoridade, dando as consequências, falando do céu, do inferno, né, do pecado, da virtude, da graça, dos sacramentos, né? Se a criança sobretudo já pode ou já frequenta, já recebeu os sacramentos. Então, tudo isso deve permear também a educação e da autoridade, né? Os mandamentos, as palavras de Deus na Sagrada Escritura, sobre a autoridade dos pais, sobre a recompensa para quem obedece aos pais. Tudo isso tem que permear. Às vezes tem gente que exagera um pouco, né? Para o filho não fazer uma coisa ou fazer, já diz logo que é pecado, às vezes nem é propriamente, né? Ou então tudo vai para o inferno, né? Aí também é errado. Não adianta falsear a consciência da criança. Nunca vai dar certo. Tem que falar a verdade, né? Está errado, que grau, né? Não é que necessariamente seja pecado, ou nem que vá para o inferno, né? Mas falar de Deus e das verdades, das realidades sobrenaturais da educação, e de forma também a ajudar a, né, que a autoridade seja reconhecida, né? Então isso é bastante importante. Bom, visto então assim um pouco no princípio, né, a autoridade minada por essa concepção de que as leis, as regras são arbitrárias, vindo, portanto, de uma autoridade arbitrária que quer só o seu próprio bem, né, exercendo um capricho através das leis e regras, e também minada pela ausência de Deus, de um modo geral, e mesmo às vezes no nosso cotidiano de católico, às vezes a gente deixa a vida católica só na oração, e só em tal outra coisa, e não vai permeando tudo, né? A gente pode passar um pouco para a autoridade minada na prática. Bom, antes disso, a gente pode falar dos limites da autoridade, não vou me estender muito, é uma coisa já clara, né? A autoridade, ela é limitada, orientada pela sua origem, que a gente acabou de mencionar, que é Deus. Então, a autoridade, para ser legítima em todos os seus aspectos, tem que estar de acordo com Deus, na lei natural e na lei revelada, né? Uma autoridade, no ponto em que ela se afasta de Deus, perde a sua autoridade nesse ponto e recupera no momento em que voltar a mandar algo em conformidade com a vontade de Deus. Um exemplo banal: se um pai manda o filho roubar no supermercado, o filho não deve obedecer. O pai aí não tem autoridade, porque nesse ponto o fio que fundamenta a autoridade do pai, que é Deus, foi cortado. Né? É uma ordem contra Deus. Se no momento seguinte, né, o pai diz que tem que ser honesto em tudo, etc., e para pagar o valor justo e não sei o quê, né, em todas as coisas, então se obedece nesse ponto. Isso também é importante, né? Não é porque a autoridade erra, né, ou manda uma coisa iníqua em um ponto que ela perde toda a sua autoridade. Isso é um erro, tá? Isso vale para o Papa, muita gente não quer entender isso, isso vale para os nossos pais, né, ou para os pais e para qualquer outra autoridade. Um chefe de trabalho, por exemplo. Então, a autoridade é limitada pela sua origem, ela vem de Deus. E é limitada também pelo fim, que é a educação na virtude do filho. A autoridade dos pais é também limitada por isso. Isso quer dizer que, claro, a autoridade deve permanecer na ordem do bem, e que essa autoridade tem que ser se exercendo ao longo do tempo de modo que o filho passe cada vez mais a agir por conta própria. O objetivo não é que seja uma pessoa completamente autônoma, né? Não é esse o objetivo. Que não obedeça mais a ninguém na vida, que vai ter que obedecer, evidentemente, né? A um superior... seja no âmbito espiritual, né, na igreja, ou seja, mesmo na vida civil, um chefe no trabalho, por exemplo. Então, o objetivo não é esse, né, uma autonomia completa, mas que a pessoa possa pensar por si mesma e já ter a virtude, a força para escolher o que é bom. O fim da educação é esse, é uma educação para uma boa liberdade, né? Para escolher meios bons, para chegar ao fim bom, que no último caso é Deus, é o céu. É assim que se educa devidamente. E claro, então, que com o tempo, a autoridade ela vai se manifestando menos, intervindo menos, né? Fazendo menos intervenções, mas sempre vigilante, vendo... aconteceu um problema, orienta, manda, né? Claro, mas tem que ir dando esse espaço para a pessoa poder ir, né, cada vez mais pensando por si mesma e agindo já também pela sua própria virtude, que foi se desenvolvendo ao longo desses anos, com a ajuda primordial da autoridade. Então, a autoridade é também limitada por esse fim, né? Então não adianta, né, o adolescente com 17, né, 18 anos, eu estar reculando, né, eu mesmo, cada ponto, né, da vida, dizendo exatamente o que ele tem que fazer, quando ele já poderia fazer muita coisa boa, correta, por si mesmo. E o objetivo é esse. Né? Então são os limites aí da autoridade. E como é que a autoridade é minada na... Assim, só para voltar e insistir um pouquinho, né, nessa questão da gente saber que a gente tem essa autoridade, isso perpassa tudo, né? Perpassa os pais, perpassa os padres, né, que cheio de dedo para falar uma verdade, para dar uma, né, uma ordem, um preceito, né, na vida religiosa, na vida espiritual. Perpassa o governo todo da igreja. Então a gente sofre muito as consequências. A gente tem que estar muito convicto dessa autoridade. A gente vai voltar a isso um pouquinho mais tarde. Bom, então, essa autoridade minada na prática. E aí nós temos diferentes modos aí de miná-la, digamos assim. Primeiro, né, os pais minam a própria autoridade ao criticar outras autoridades à frente dos filhos. E aí temos que fazer um exame de consciência nosso aqui, às vezes. Católicos, né? Tradicionais ou mais conservadores, saem criticando tudo e todos, o tempo inteiro, às vezes. Critica o padre, critica o bispo, critica o papa, critica o presidente, critica não sei o quê. Claro que há coisas criticáveis, né? Mas é preciso Tem que ter bastante prudência com relação a isso. Porque se o filho vê o pai criticando outras autoridades às quais ele deveria estar submisso, ou chefe do trabalho, por exemplo, o filho que vê o pai e a mãe chegando do trabalho, ah, aquele chefe não suporta, não sei o que e tal, né, que manda fazer isso, manda fazer aquilo, por que que o filho, ouvindo tantas críticas dos pais, vai se submeter à autoridade dos pais? Ele vai começar a ter o mesmo espírito crítico, né? Isso a gente vê, infelizmente, em algumas famílias, né? O espírito crítico, muitas vezes, justamente com relação ao clero, com relação ao Papa, aos bispos. Né? Ou, sei lá, o padre faz um sermão, dando uma indicação, dando uma bronca um pouco maior, os pais reclamam na frente dos filhos, depois os pais querem que os filhos sigam a religião e querem que os filhos obedeçam a eles mesmos. Não vão obter isso, por esse espírito de crítica. Outra coisa é, de fato, o padre falou uma heresia, falou uma coisa errada, né? E você tem que explicar para o filho. Mas não é a crítica pela crítica, né? Pela revolta, pelo desabafo. É uma coisa bem ponderada, bem explicada, né? Garantindo o princípio da autoridade. A mesma coisa vale, né? Por exemplo, numa escola, né? Você fica para os filhos criticando isso, criticando aquilo, criticando professor, outras pessoas. Bom, você perde a autoridade da escola e os pais também vão perder a própria autoridade. Esse espírito de crítica é preciso fazer um exame de consciência. Não é? E ter bastante prudência, bastante moderação com relação a isso. Outra coisa que mina, né, a autoridade é a própria frivolidade ou superficialidade dos pais, né? O próprio relaxamento dos pais explica o relaxamento dos filhos, né? A própria negligência dos pais em fazer as coisas bem feitas, em ter atenção àquilo que é, né, mandado, né, por uma autoridade, por exemplo, explica também a negligência dos filhos. Essa superficialidade, um relaxamento, um certo descaso. Outro ponto que mina também a autoridade é a fraqueza, né, dos pais. E a gente vai ver daqui a pouquinho a questão da firmeza necessária no exercício da autoridade. Firmeza com bondade. Mas a fraqueza, né? A fraqueza é um solvente temível, né, da autoridade. Então, muitos pais, né, não têm energia e constância necessárias para triunfar da vontade do filho, do jovem, né, da criança ou do jovem que se rebela. Então termina sendo mais fácil renunciar à autoridade. E a gente vê, não se pode renunciar a essa autoridade. Uma coisa, em dado momento, está tendo ali um atrito maior, eu vejo outra estratégia, outro modo, mas não renuncio à autoridade. E essa fraqueza é muitas vezes sob o pretexto do bem do filho. Ah, para que ele não se revolte, ah, para isso, ah, para aquilo, coitadinha. Bom, claro que a gente tem que ser bom, a gente vai falar disso. Firmeza com bondade. Mas esse é também, no fundo, um dos grandes males, né? Os pais têm pena dos filhos. Os pais têm pena dos filhos. Não estou falando, né, que aconteceu um acidente, o filho caiu, e é evidente que você tem que ter compaixão pelo filho, etc. Né? Mas tem pena dos filhos aquilo que é bom para os filhos. E é muito humano isso, ainda mais com o pecado original, né? E com um amor, às vezes, muito passional, sensível, muito humano. Mas é um grande mal. Os pais têm pena dos filhos. O contrário de não ter pena não é ser cruel, não é não demonstrar sentimentos. Padre Pascoal, tu vai falar aí da questão né, dos afetos, né, tão necessário. Você pode ser afetuoso, bom e firme e forte. E, na verdade, a bondade supõe isso. Né? Bem. Então, a autoridade é necessária. Né? A criança, pela própria natureza, ainda gravado pelo pecado original, tem suas inclinações, tem seus impulsos, né? E a tendência da criança é agir conforme isso, não conforme a razão. Né? E quanto mais ela vai agindo conforme suas inclinações, suas paixões, suas emoções, a sua razão vai se formando sob isso, né? E achando que isso é bom. Então, é preciso exercer a autoridade, orientar desde a mais tenra idade, né? Muitas vezes, né, se diz, ah, mas esses impulsos nem chegam a ser pecado. Não é pecado, às vezes, claro, que a criança não tem nem consciência ainda, né? Antes dos 7 anos, pelo menos. Não tem consciência. E, às vezes, não é nem pecado mesmo, tá? A coisa que a criança está fazendo. Mas não é bom para ela. Ela é muito distraída em tudo, por exemplo, né? E vai ser ruim para ela, em vários aspectos, né? Então é preciso ordenar, porque ainda não é pecado, né? Ou ainda não tem consequências sérias, mas daqui a pouco vai ter, daqui a pouco vai ser pecado, porque ela vai passar a ter consciência, daqui a pouco os prejuízos vão vir dessa desatenção, por exemplo, né? Então é muito importante, né? E criando na criança, né, um domínio de si mesma. No começo, esse domínio de si mesmo é um pouco pela coação mesmo, né? Por prêmio, recompensa e castigo, não fazendo comércio com a criança, né? Condicionando tudo, mas quando quer, na medida que quer, quando acha bom. Mas é muito por coação, prêmio e castigo, não necessariamente castigo físico, né? Mas alguma privação. Sobretudo, então, quando a criança ainda não tem uso da razão. Quanto mais vai tendo uso da razão, então, mais vai se explicando a coisa conforme seja bom explicar. Né? A criança não tem que obedecer, em primeiro lugar, por causa da explicação. Por causa da autoridade, a explicação ajuda isso. Né? E cada vez mais tem que ir explicando para depois a pessoa poder raciocinar por si mesma e poder tomar as boas decisões por si mesma. Então, esses impulsos, né, da criança, não é um pecado, às vezes não é coisa séria, mas a gente precisa ir direcionando, precisa ir corrigindo, melhorando. Ah, não tem problema, não tem problema, mas quando tiver problema, quando começar a ter problema assim, mais claro, lá na frente, com 7 anos, a criança não vai conseguir mais, ou vai ter muita dificuldade. Conseguir, consegue, né? Sempre, mas vai ter muita dificuldade. E vai ser bem mais trabalhoso, na verdade. A criança, né, ela se educa somente se é educada. A criança não vai se educar sozinha, né, com o bom senso dela, observando pura e simplesmente, vendo o que, que dá certo e dá errado, não. Ela nem sabe o que, que é dar certo ou dar errado, muitas vezes. Então, a criança se educa somente se é educada. Bom, outra coisa que pode minar, né, a autoridade é uma vida indigna dos pais. Ou a gente pode dizer o contrário, né? para o bom exercício da autoridade, é preciso que os pais exerçam, levem uma vida digna. Daqui não tem jeito, né? Se os filhos veem os pais desobedecendo a Deus, por que que os filhos vão obedecer aos pais? Se os pais não obedecem à autoridade suprema, né? Ou se os filhos veem os pais brigando entre si, por que também aí vão ter respeito pelos pais ou obedecer aos pais? Os filhos, né, se deixam formar pelos pais com maior facilidade, quanto mais podem admirar os pais. Os pais precisam ter a admiração dos filhos pela boa conduta, pela vida digna, no final das contas. E a gente pode considerar essa vida digna sob dois aspectos, certo? Um aspecto claro que está diante dos olhos dos filhos, né? Um pecado cometido diante deles, a briga diante deles, que eles escutam, né? Uma falta de generosidade maior diante deles, etc. A murmuração, a reclamação diante deles, né, das coisas da vida. Mas essa vida indigna pode ser também algo que nem está à vista dos filhos, né? E aí entra sobretudo questões de castidade, né? Pecados contra a castidade dos pais prejudica bastante a vida familiar, porque faz parte do centro do sacramento do matrimônio, o que diz respeito à castidade, à fidelidade. Não. É uma porta aberta para muita coisa dar errado. Claro que, né, por temperamento pode haver, né, crianças, filhos que tendam um pouco mais naturalmente a uma certa rebeldia, né? Mas muita coisa também vem disso daqui, né? De uma vida indigna da autoridade, das autoridades, no caso, pai e mãe. E aí é preciso fazer um certo exame de consciência com relação a isso também. Não adianta, né, cobrar das crianças que nós mesmos não somos capazes de fazer. E que elas veem, inclusive, que a gente não é capaz. Essas coisas não adianta, então, justamente só querendo ir, né, corrigir a criança, orientá-la, etc. É preciso ir também, é preciso fazer isso, mas é preciso ir também, às vezes, nas causas que dizem respeito a nós, né, na nossa vida indigna. Então, que os filhos, né, quanto a gente vai conseguir exercer mais facilmente a autoridade e ter resultados, quanto mais os filhos puderem admirar os pais. Se ao contrário, né, se a criança vê nos pais defeitos consideráveis, fraquezas consideráveis e vícios, então vai ter o respeito diminuído e, consequentemente, o gosto e a confiança para se deixar dirigir por eles. Não. Então, os pais devem educar os filhos educando-se constantemente a si mesmos. Não. Educando-se constantemente a si mesmos, também diante dos filhos. Os pais devem fazer É sua, né? A frase de Nosso Senhor: me santifico a mim mesmo por eles, para que eles também se santifiquem na verdade. Bem, a falta de firmeza é outra coisa que mina o exercício da autoridade. A criança deseja a firmeza. Isso é muito importante, né? A criança vai ser feliz se ela se dá conta de que tem alguém ali para ajudá-la, para orientá-la, que quer o bem dela efetivamente. Então, claro, essa firmeza sempre é aliada à bondade. A vida católica é um pouco isso, né? É sempre a união de duas coisas que parecem antagônicas, mas que não são. Bom, para quem fez o recolhimento aí, a gente falou, né? Um desejo firme, ardente da santidade, mas um desejo sereno ao mesmo tempo. Um desejo paciente. E é sempre assim. E Deus age assim. Fortiter et suaviter. Fortemente e suavemente. E aqui também, a firmeza com a bondade. E o filho deseja essa firmeza. Então, os pais, né, têm o dever de preservar os filhos dessa flutuação perpétua da vontade deles, né? E são ainda fracos, entregues à imaginação, ainda muito viva, né? E se não tem essa firmeza, eles não terão paz, propriamente. Não terão tranquilidade, mas vão ficar passando de uma coisa para outra, com grande agitação, sem prudência. Então, longe de temer a firmeza dos educadores, a criança espera e deseja essa firmeza. Sente que necessita para criar em si o equilíbrio e encontrar a felicidade. Firmeza que não é autoritarismo, grosseria, mais uma vez, né? Firmeza com bondade. Não é uma rigidez que destrói, né? Que esmaga. Não é também a frieza, insensível, indiferente, né? O coração gelado, a firmeza não é isso. A verdadeira firmeza domina constantemente as suas reações, né? Quem é firme domina as suas reações. Não age por impulso. Não age por paixão. Pode até agir com paixão, mas desde que a razão tenha dito que era bom agir com paixão. Então, a verdadeira firmeza domina constantemente as suas próprias reações sem cair na fraqueza. Então, é uma força que regula a sua ação de acordo com o bem do filho. Ou, às vezes, quando diz respeito ao bem comum, né? Preocupa-se com o bem comum. Isso é importante também, tá? É preciso que, às vezes, a pessoa, uma educação personalizada, que não sei o quê, como se cada criança também tivesse que ter regras absolutamente particulares. Isso é falso. As regras são gerais. Tem que ter uma nuance ou outra, né? Mas não é que você vai colocar assim na mesa, um tem fome 12h30, outro tem fome 1h, outro tem fome 1h30, então todo mundo vai comer no seu horário, não. Tem coisas que dizem respeito ao bem comum e que tem que ser aplicado de uma forma comum também. Isso às vezes também, se fala muito, ah, porque tem que tratar cada um de um modo, é? Sim. É preciso ter prudência nessas coisas, porque os outros estão vendo como cada um é tratado, e às vezes não entende também. Ah, por que que comigo bate, porque eu sou, né, criança fleumática, aí bate, né, etc. O outro é colérico, aí não pode bater, então é só argumentando, procurando pela bondade. O outro que é fleumático, o que é isso? Não, tem alguma injustiça aí. Então é preciso ter prudência nessas coisas, né? E tem coisas que são comuns e pronto, e acabou. Porque é para o bem comum e na vida é assim, né? Sei lá, a pessoa, o jovem vai fazer um vestibular, não é, ah, nossa, você e tal, e tal, e tal, então nós vamos fazer uma prova específica para você. Não. Então é preciso um equilíbrio muito grande com relação a essas coisas, né? Às vezes existe uma massificação, mas às vezes quer se particularizar demais também. E não funciona assim. Então essa firmeza, às vezes pode ter uma certa adaptação, mantendo a firmeza e o que é bom para o filho, mas ao mesmo tempo também é simplesmente manter a regra comum mesmo, o que ajuda bastante. Agora, quais são as fontes dessa firmeza? Primeiro, convicção. Convicção do quê? Da autoridade que tem, e que essa autoridade vem de Deus. A gente volta ao que a gente falou lá no início. Os pais têm autoridade e essa autoridade vem de Deus. Inclusive, eu estou perdendo minha autoridade. Falei para os padres não passarem de uma hora e já passei. Paciência. Então, os pais, né, devem ter muito viva essa ideia de que são delegados de Deus diante dos filhos, revestidos da autoridade de Deus. Quanto mais estiverem convencidos disso, mais estáveis serão nas suas decisões e estarão ao abrigo de ficar cedendo, de ficar mudando. Nosso Senhor, né, coloca-se como servo dos apóstolos, dos homens, mas ao mesmo tempo é mestre e senhor, e se deixa chamar assim. Então, a autoridade está ali para servir, mas é mestre e senhor. Serve como quem tem autoridade. Serve pela sua autoridade, justamente, e exercendo a sua autoridade. Nosso Senhor é servo, mas fala, manda, faz promessas, ameaças com uma autoridade. Inclusive uma autoridade que nunca ninguém tinha visto antes. Ele fala com uma autoridade que nunca se viu, que os fariseus e os escribas não têm. Bom. Então, ter essa convicção profunda, não é? Somente a vontade e a graça de Deus são mais fortes que o orgulho de um filho, de uma criança. Bom, todo mundo aí que tem filho sabe, né? Quem ainda não tem, já teve experiência com outros também. E de fato, às vezes só, né, a vontade e a graça de Deus são mais fortes que um filho que fica ali martelando. Então, a fonte da firmeza é essa convicção. Depois, domínio de si mesmo. Quem quer ter uma autoridade firme deve ter um domínio de si mesmo. A convicção, né, para gerar a firmeza, deve ir acompanhada de um grande domínio de si mesmo. A ira, o nervosismo, os gritos, né, as bofetadas sem motivo, sem proporção, as ofensas, né, o sarcasmo, a ironia, são manifestações de paixões não dominadas, de falta de domínio de si mesmo, da parte dos pais. Tudo isso vai mais irritar os filhos, provocá-lo à rebeldia, do que incliná-lo à obediência e à submissão. Essas coisas não são firmes. A exasperação não é firmeza. O sinal pelo qual se reconhece com segurança o verdadeiro domínio de alguém sobre si mesmo é a calma. Napoleão, que não valia nada, hein? Quando um pintor perguntou como é que ele gostaria de ser representado, ele falou, tranquilo, sobre um cavalo. Isso representa a autoridade, a tranquilidade. Não é alguém esbravejando, que não sei o quê. Alguém tranquilo, num cavalo, calmo. Como nosso Senhor no trono, né? Então, ter esse domínio de si mesmo é bastante importante. Bom, e quanto mais essa autoridade é firme, né, em geral, menos precisa de intervenções muito longas e de falar muito e etc. Claro, né, que os pais necessitam, às vezes vão ter que repetir algumas coisas, né, para os filhos, etc. E ser firme não se confunde com não ter domínio sobre si mesmo, são coisas diferentes, né? Irar-se e ser firme é outra coisa. Você pode ser bem firme, falar bem firme, forte, mas com domínio de si mesmo. Muitas vezes essa firmeza, né, se manifesta com uma obstinação pacífica e decidida diante das instâncias do filho. Né, e essa postura pacífica, né, decidida, obstinada dos pais, causa bastante impressão nos filhos. Então, a calma, né, a posse de si mesmo, é condição necessária para uma ação ordenada, ainda mais no âmbito do exercício da autoridade com os filhos. Essa posse de si mesmo, esse domínio de si mesmo, permite a visão clara da situação, do fim a que se deve chegar, dos meios a serem empregados. Isso vai dar também para a vontade, a firmeza, a constância necessárias para manter a criança, o filho, nos hábitos desejáveis. Vai considerar a conduta do filho como um todo, né? Tendo liberdade para realmente parar, pensar, decidir e fazer o que tem que ser feito com a devida firmeza. A intervir, né, de modo oportuno. Bom, e essa firmeza, então, que se baseia na convicção profunda da autoridade vinda de Deus no domínio de si mesmo, ela precisa evitar algumas coisas. Precisa evitar a camaradagem com os filhos. Não se trata de, né, justamente, como vai dizer o padre Pascotto, né, a questão não é não demonstrar afeto, ser duro, ser com nós. Mas a camaradagem é tratar de igual para igual. Né? Pode haver, deve haver mesmo amizade entre pais e filhos, mas não como a gente considera hoje, às vezes, amizade, né, de igual para igual. Mas a amizade de um superior para um inferior. Então, a camaradagem é essa falsa condescendência, né? Que consiste em tratar os filhos, né, como se fossem iguais, como se fossem amigos mesmo, no mesmo nível, né? Companheiros de simplesmente, às vezes, de saída, de diversões, etc. Essa camaradagem é uma ilusão, né? Pais e filhos estão em níveis completamente distintos, né? Então, rebaixar-se ao nível, né, do filho, claro que às vezes, né, você se agacha, fala de modo que o filho entende, isso é necessário muitas vezes, mas para elevá-lo. Mas tem pais que simplesmente se rebaixam e ficam lá com os filhos, né? Essa camaradagem, né, terá como resultado simples o fato de destronar os pais aos olhos dos filhos. Se os pais não se colocam no seu devido lugar, acima dos filhos, são os filhos que estarão acima dos pais. E é isso, né, que acontece, a gente constata na experiência da vida, né? São eles que se convertem superiores, são eles que estão mandando. A vontade, o aceno deles, uma palavrinha já é uma ordem para os pais, para satisfazê-los, né? Isso falseia a inteligência do filho, né? É uma mentira isso, né? Colocar-se igual ao filho, como se fosse igual realmente. Isso vai separar, no fundo, cada vez mais pais e filhos. A não ser que os una no vício, né? O que aproxima, né, as almas é sobretudo o respeito, a estima, a dependência filial, o sentimento de admiração, de veneração, e não a ruptura dos vínculos essenciais entre os pais e os filhos, né? Um camarada é só um camarada. Isso não é uma união profunda, né? Um pai e uma mãe são uma coisa bem distinta disso. Então, afastar o igualitarismo, né, da relação entre pais e filhos. Isso aqui não vai contra, né, uma boa aproximação, né, e divertir-se juntos, algumas coisas, né, passeia, vai lanchar, né, às vezes o pai com os filhos homens, né, por exemplo, não tem problema, a mãe com as filhas mulheres em dado momento, situação, não tem problema, não é essa a questão. A questão é realmente colocar-se como iguais, né? Não é brincar com os filhos, né? O que é bom, mas justamente na brincadeira também mantendo a autoridade. Inclusive Dom Bosco diz isso também. Vai brincar, mas como quem tem autoridade, não é como de igual para igual, não. Essa autoridade não é para roubar na brincadeira. Né? E essas ocasiões, às vezes, né, de tá ali no momento mais relaxado, vai lanchar, às vezes é ocasião também para o filho falar alguma coisa que não consegue falar em outra situação. Então são coisas distintas, né? Essa camaradagem, esse igualitarismo de uma boa e devida proximidade, guardando a autoridade. Outro erro na questão da firmeza é procurar exageradamente fazer-se, querer ser amado exageradamente. Querer que os filhos gostem da gente exageradamente. Isso entra um pouco naquela questão da fraqueza também dos pais. Tem muito medo dos filhos não gostarem dele. E às vezes o filho, ah, não te amo mais, pronto. Não queria que você fosse meu pai e minha mãe. Às vezes é simplesmente chantagem pura e dura, né? E, bom, diante disso, se conversa, se explica a coisa e se mantém a firmeza, né? Então, renunciar ao prazer de sentir-se amado não é coisa fácil, mas a firmeza exige muitas vezes esse sacrifício. A tentação é muito sedutora, quase irresistível, sobretudo para os pais mais emotivos, né? De ter complacência nesse carinho, nessa ternura que os filhos mostram, demonstram, e aí se deixar levar. Tem uma dor muito grande ao ver os pequenos, né, se afastarem quando são castigados, por exemplo. Começa a vir o pensamento de perder para sempre o afeto do filho. E aí tem o propósito, então, de utilizar indulgência maior, batizando com esse nome a fraqueza. Então não deve ter engano, né? Ao conceder a primazia ao afeto, os pais vão criar pessoas mimadas, tiranos, carrascos. Para encontrar, às vezes é preciso perder um pouquinho. Só o caminho do Calvário conduz ao verdadeiro amor. E aí entra frustração, sofrimento, esforço, por exemplo. Dizia, né, um professor o seguinte: a experiência do ensino me demonstrou que os alunos não guardam boa recordação a não ser dos mestres que souberam impor energicamente sua personalidade e que souberam se fazer respeitar por sua dignidade e sua exigência e que se fizeram amar pela sua justiça e pela sua bondade. Claro que, como diz o próprio Dom Bosco, né, o centro da educação é a confiança, né? E a confiança vem da bondade que a criança vê no educador, nos pais. Vendo a bondade, ela confia. E confiando, ela segue de maneira mais dócil. O erro está em querer ser bonzinho. Em querer ser bom no que não é bom para a criança, né? Querendo conquistá-la com uma bondade que é puramente aparente, que no fundo é fraqueza, que no fundo é amor próprio. A criança, depois, né, de formada, vai dar valor não a essas indulgências, mas ao que realmente recebeu. Bom, e dentro dessa firmeza é preciso mandar com energia, né? Manifestar as ordens com, e vontade, né? Com clareza e como quem tem realmente autoridade. Não pedir por favor, não rogar, não implorar, né? Bom, vou passar isso aí, está mais detalhado também na série sobre educação dos filhos, né? Um pouco a arte de mandar. Também a questão de não capitular nas várias estratégias possíveis, né? No fato da criança fingir que não ouviu, no fato de, né, chegar muito dengosa, com carinho, para conseguir conquistar o pai e a mãe, as lágrimas, pedir para um, pedir para outro, para ver se eles discordam, a violência, etc. São Jerônimo mencionava ainda, bom, mais três coisas que se opõem à firmeza, que são a timidez, o medo de descontentar a criança, o medo da criança fazer um escândalo, né, fazer uma cena ali, e aí satisfaz o capricho, evita contrariar, a preguiça, porque ser firme é muito mais difícil, muito mais exigente do que ser fraco, do que ser indulgente, e a falsa ternura. Sacrificando muita coisa sob o pretexto de, né, maior amor e etc. Maior largueza. Bom, o fato é que, renunciando à firmeza, se joga por terra a felicidade daqueles que devem ser educados. Bom, e finalmente a bondade, bem rapidamente mesmo. A bondade não é, mais uma vez, né, uma emoção, um simples sentimento, né? Preocupada de evitar todo o sofrimento para a criança, para o filho, todo o cansaço, toda a frustração. Isso aí não vai redundar em nada, a não ser justamente em um tirano, uma pessoa que acha que tem direito a tudo. A bondade é algo viril. Não. É amor e doçura. Olha, se manifesta em todos os gestos, né? A bondade, o amor. No olhar, na maneira de fazer, mesmo quando está corrigindo, quando está sendo firme, a criança possa perceber que é para o bem dela. Isso é importante, às vezes não precisa nem falar, expressar para a criança, ela percebe. Né? E às vezes é preciso também explicar claramente. É preciso, evidentemente, amar todos os filhos, né? E ser bom com todos eles. A preferência dada a um ao outro, se não está claramente justificada, provoca nos irmãos e irmãs descontentamento e inveja. Essa bondade leva os pais a viver com os filhos, né? Primeiramente, é estar fisicamente presente, à medida do possível. E às vezes esse estar fisicamente presente não é nem tanto em quantidade, é em qualidade, sobretudo. Sobretudo hoje, né? Com a questão do trabalho, etc. Mas fisicamente presente. Procurar fazer na medida do possível, refeições juntos, conversar, brincar, passear. Que a presença física não chegue a ser simplesmente uma coisa rara ou uma exceção. Não. Mas é uma presença também moral, essa bondade. Não. Que é o complemento da presença física. A criança precisa de pais alegres. Compreendam também as alegrias dos filhos, né? Que dividam, que favoreçam uma boa e verdadeira alegria. Em geral, as pessoas de caráter são aquelas que tiveram padres, ou mais facilmente, né? Conseguiram formar um bom caráter, são aquelas pessoas que tiveram padres alegres. Então, essa bondade é ter alegria em meio à firmeza, né? Essa presença moral é, como a gente já mencionou também, às vezes descer no nível do filho, brincando com ele, agachando, falando uma linguagem que ele entende, para poder elevá-lo. Então, ter esse afeto também é importantíssimo, né? E aí o padre Pascotto vai desenvolver mais. Então, é preciso viver com o filho e viver para o filho. A bondade exige que os pais vivam para os filhos. Dar-se aos filhos é o segredo do bom educador. Com muita frequência a educação fracassa porque os pais são egoístas. E às vezes esse egoísmo se manifesta na fraqueza, na condescendência, na preguiça. A gente falou ser firme, manter-se ali. O que é bom para o filho, às vezes, desgasta muito. Mas é isso que vai formar bem os filhos, justamente. Até teve um sermão do padre Lux que dizia o papel dos filhos na educação dos pais. Ele falava, né, que o filho ajuda, reza, não sei o quê. Mas eu acho que tem um outro papel que não é nem voluntário. O fato de ter filhos, né, papel dos filhos na conversão dos pais. Né? Então, o fato de ter esse filho ajuda na conversão. É um meio que Deus dá para ajudar na conversão, porque é preciso negar-se a si mesmo. E é o caminho de Cristo. Para o bem do filho. Então, a educação é feita à base de abnegação e de esquecimento de si mesmo. Não para fazer os caprichos do filho, né, a vontade dele, mas para educar bem, para fazer o que é bom. Não consentir em esquecer-se a si mesmo é condenar-se à esterilidade e ao esquecimento no futuro. Não. E essa bondade leva em consideração toda a pessoa do filho, né? Seu corpo, sua saúde, formação da inteligência, da vontade, das virtudes, os sacramentos, a prática da religião e assim por diante. E essa bondade vai com a doçura, né? Que tira toda a violência, toda a brutalidade na maneira de tratar os filhos. Exige respeito, mas jamais um temor simplesmente pelo temor. É um temor pela admiração, né? Um temor que vem pelo medo de ofender. E não medo pelo medo, O temor que vem pela vida digna que vem dos pais. Que vem na boa firmeza. Para repreender, tu é tranquilo, pode ser firme, mas com domínio de si mesmo, né? Corrigindo sem ferir. Bom, e isso vai resultar em confiança dos filhos. A firmeza com a bondade vai gerar confiança. E aí a educação pode seguir o seu rumo. Então, me estendi demasiadamente. Mas o principal era isso, né? Agir, saber que tem autoridade. E a autoridade que vem de Deus e que não podem renunciar a essa autoridade. Isso é capital, e que essa autoridade deve ser com firmeza e com bondade. E essa bondade implica amor e doçura, e dessa firmeza e bondade vem a confiança, e aí a educação realmente está no bom caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora Auxiliadora, São Francisco de Sales, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, meia hora de intervalo, ao toque do sino a gente retoma.